Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso no início desta reunião, que é todo meu, mas eu estava numa cerimónia protocolar a representar o meu grupo parlamentar e não, enfim, a sobreposição foi pior do que o esperado. Em todo caso, eu gostava de lhe dizer, e antes de ouvirmos as vossas pretensões, que a questão que nos trazem é bem conhecida, creio eu, da maioria dos deputados, se não de todos os deputados que estão aqui presentes, quer da Comissão de Orçamento e Finanças, quer da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, nesta dupla representação aqui que temos nos deputados dos vários grupos parlamentares, o deputado Abel Batista, também presente da Comissão de Educação e Finanças, a deputada, perdão, da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, a deputada Rita Rato e a deputada Paula Batista, as duas da Comissão de Educação, o deputado Carlos Enes do Partido Socialista, as duas colegas do Partido Comunista Português, e depois aqui a deputada Manuela Tendra, a deputada Isilda Guincha e a deputada Rosa Areses do PSD, que estão aqui para os ouvir. Eu sei que temos aqui várias pessoas, como devem calcular, quer o nosso tempo é limitado e provavelmente também o vosso também, mas eu dividiria a vossa intervenção inicial num grosso de 10 minutos, mas mais alguma coisa naturalmente, eu sei que temos aqui, não tenho aqui a indicação de toda a gente, mas a professora Maria Isabel Cardoso, a Rosália Duarte, que está ali, a Maria Conceição Santos Silva, e depois que tinham pedido também à COFAP, o professor Cláudio Carvalho e o professor Araújo Barros, exatamente. Muito bem, e eu daria a palavra, se calhar, à doutora Maria Isabel Cardoso, ou que passaria ao doutor Cláudio Carvalho, e depois ouvir, se mais alguém sentir naturalmente a vontade de intervir, estamos no Parlamento, é mesmo para isso que cá estamos, mas eu julgo também que é do interesse de quem cá está a ouvir os deputados e para que não nos aproximemos demasiadamente do plenário, da sessão plenária que começa às 3 da tarde, vamos tentar aqui organizar a coisa de melhor forma. Eu dou de qualquer das maneiras já a palavra ao doutor Cláudio Carvalho então, e vou contar o tempo que vai correr ali em cima naquele relógio. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu começo por os cumprimentar a todos e por agradecer a celeridade com que foi agendada esta audiência, porque o tema é importante e, enfim, julgo que se impunha que fosse apreciado no momento atual e não a posteriori. A questão que me traz aqui, em representação de um conjunto de docentes, respeita ao problema da aposentação dos professores do primeiro ciclo, do ensino básico, do ensino público, em regime de monodocência, que concluíram os seus cursos no Magistério Primário nos anos de 1975 e 1976. Estes cursos, em 1974 e 1973, que depois foram concluídos em 75 e 76, tinham naquela altura a duração de 2 anos, a partir de 1975 passaram a ter a duração de 3 anos, portanto em 1977 não houve nenhum professor a sair do curso de Magistério Primário, e estes professores, quando concluíram os seus cursos, confrontaram-se com uma realidade que disse respeito ao regresso dos professores que estavam colocados nas antigas colónias portuguesas e que pertenciam aos quadros, e nessa medida muitos professores que tinham a legítima expectativa de serem colocados em escolas, em estabelecimentos de ensino, apesar de possuírem já desde o final do curso do Magistério Primário um vínculo à função pública, porque todos tomaram posse em 1975 e 76 no final dos respectivos cursos, não foram colocados. E como não foram colocados imediatamente, o início da contagem do tempo de serviço para efeitos de aposentação só se deu alguns meses ou um ano mais tarde, em alguns casos. Ora, esta situação veio mais tarde a causar problemas a estes professores em matéria de aposentação. Porquê? Porque em 2005 nós tivemos um diploma, que é o Decreto-Lei 229/2005, que veio fixar uns requisitos de aposentação para os professores do primeiro ciclo do ensino básico, do ensino público em regime de monodocência, e esses requisitos eram os seguintes: ter em 31 de dezembro de 2010 completado 52 anos de idade, 32 anos de serviço e 13 anos de serviço à data da transição para a nova estrutura das carreiras, portanto, em 1989. Estes requisitos, julgamos, foram fixados da seguinte forma. Quando se pediu, quando se exigiu que os professores tivessem 13 anos de serviço à data da transição, considerou-se, erradamente, que os professores que terminaram os cursos em 76 haviam iniciado imediatamente funções e, portanto, em 89, no final do ano de 89, teriam necessariamente os 13 anos de serviço. Portanto, preencheriam os requisitos. Acontece que, pelas razões que já aqui referi, isso não aconteceu. Portanto, grande parte dos docentes que concluiu os cursos nos anos de 75 e 76 não se pôde aposentar até 31 de dezembro de 2010 ao abrigo deste regime. Ao passo que outros, que tiveram a fortuna de ser colocados nas poucas vagas que ficaram disponíveis, puderam fazê-lo. Estamos a falar de colegas de turma que entraram na função pública no mesmo dia. Ora, para minimizar este problema que foi criado por este diploma, os senhores deputados, na Assembleia da República, aprovaram uma lei em 2009, que é a Lei 77 de 2009. Esta Lei 77, enfim, como disse, não colocou os professores em situação de igualdade com os que já se tinham aposentado, mas ainda assim impediu que eles ficassem, enfim, em matéria de aposentação, ao abrigo do regime geral, que faria com que tivessem de completar 65 anos de idade. E, nos termos desse diploma, Lei 77 de 2009, o professor pode aposentar-se com 57 anos de idade e 34 anos de serviço, ou então com 55 anos de idade, pelo menos 55 anos de idade, e os mesmos 34 anos de serviço, mas neste caso é penalizado em 4,5% por cada ano de antecipação. Depois prevê-se também a possibilidade de haver uma bonificação de 6 meses por cada ano a mais relativamente aos 34 exigidos. Este foi o regime que vigorou para os professores que não foram abrangidos pelo Decreto-Lei 229/2005. Portanto, era um regime não tão benéfico como o primeiro, mas ainda assim não tão penalizador como o regime geral. Acontece que este ano, em 6 de março de 2014, tivemos a publicação da Lei 11 de 2014, e essa Lei 11 de 2014 veio proceder a alterações à Lei 60 de 2005, introduzindo o artigo 3º-A, onde se diz qualquer coisa como isto: os subscritores da Caixa Geral de Aposentações, para se aposentarem, têm de ter a idade que consta do Regime Geral da Segurança Social, portanto, atualmente, os 66 anos. E há depois o artigo 8º deste diploma, onde se diz que o regime previsto, portanto, este artigo 3º-A, prevalece sobre quaisquer outros regimes especiais. À luz destas duas normas, a Caixa Geral de Aposentações tem entendido que os professores do primeiro ciclo de ensino básico em regime de monodocência que concluíram os cursos em 75 e 76 só podem aposentar-se se preencherem dois requisitos, os 34 anos de idade e os 66 anos, peço desculpa, os 34 anos de serviço e os 66 anos de idade. Ora, os professores não podem conformar-se com este entendimento, se bem que ele juridicamente até pode ser aceitável, do ponto de vista da justiça cria-se aqui uma enorme desigualdade. Estamos a falar, e os senhores deputados, peço-lhes perdão por colocar as coisas nestes termos, mas imaginem que entre nós selecionávamos 4 pessoas, todos completávamos o mesmo curso, terminávamos no mesmo dia, iniciávamos funções também e ingressávamos na função pública no mesmo dia, durante mais de 30 anos fazíamos exatamente a mesma coisa e depois um aposentava-se aos 52, outro aos 55, outro aos 57 e os últimos, veja-se, só se podem aposentar aos 66 anos. Se esta norma for aplicada nestes termos, como a Caixa Geral de Aposentações a tem interpretado, Quando os professores completarem 66 anos, vão ter mais de 45 anos de serviço. Ao passo que os seus colegas aposentaram-se com 32 ou 34 anos de serviço. Consideram os professores que a situação de injustiça que foi reconhecida e que está documentada no Parlamento, basta consultar o Diário da Assembleia da República e todo o processo legislativo que conduziu à aprovação da Lei 77 de 2009. Essa situação de injustiça que foi irreconhecida e que determinou a aprovação por unanimidade da Lei 77 de 2009, mantém-se. Não há nenhum motivo para considerar que aquele regime especial que veio, no fundo, retificar um erro que tinha sido cometido em 2005, deixa de ter razão de ser, quando ainda há professores desses anos que não se aposentaram. Não estamos aqui a discutir se concordamos ou não com a convergência em matéria de aposentação entre função pública e, segurança, e regime geral da segurança social. Estamos aqui a dizer que, neste caso específico, não há razões que justifiquem a revogação, ainda que tácita, de um regime que veio, no fundo, corrigir uma injustiça que havia sido criada em 2005. Permitam-me só que acrescente um pequeno ponto. Há um problema específico aqui relativo a alguns docentes, que ainda é mais grave, que são aqueles docentes que, ao abrigo do Decreto-Lei 683-75, por necessidades identificadas pelo Estado, puderam iniciar as funções ainda com 17 anos. Portanto, este diploma veio dizer que o exercício dessas funções docentes deixava de estar limitado, deixava de ter uma idade mínima, digamos assim. E, portanto, há professores que começaram com 17 anos. E como começaram com 17 anos, quando chegaram a dezembro de 2005, preenchiam os 13 anos de serviço à altura da transição de carreiras, tinham os 32 anos de serviço, mas veja-se, não tinham os 52 anos de idade. Ora, é este o prémio que recebem por terem começado a trabalhar mais cedo. Portanto, julgo que aqui também é preciso, enfim, adotar medidas no sentido de corrigir esta situação. Enfim, era isto que queria dizer, portanto, coloco-me à disposição dos senhores deputados para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Foi uma explicação muito detalhada e muito clara, mas mesmo assim não sei se ainda há mais alguém que queira usar a palavra. Professor Araújo Barros, também.
Muito boa tarde a todos. Queria, em nome do grupo que me acompanhou de Arcos Valdevez, e saímos às 6 da manhã para chegar aqui, agradecer a amabilidade de nos receberem, cumprimentar os senhores presidentes das respectivas comissões aqui presentes, todos os senhores deputados e, já agora, todos os colegas que só tive o prazer de conhecer e encontrar minutos atrás. O Sr. Doutor explicou tudo o que é de explicar e eu apetecia-me dizer que não há nada para explicar. Se me perdoam, não há nada para explicar. Eu tenho aqui um documento que imprimi e que está gravado na Comissão da Educação do dia 30 de outubro de 2012, e eu estive cá. E vejo aqui algumas caras de alguns senhores deputados que também estavam cá no dia 30. E o que está aqui gravado é a nossa luta, é a nossa injustiça. Portanto, eu já estou a perder, e nós estamos a perder, o número de vezes em que estamos a ser injustiçados. Porque começámos a trabalhar muito cedo, o Sr. Doutor não referiu, mas perdoar-me-á que eu refira, que a maior parte dos professores aqui presentes, e mais alguns que, os óbvios, não estão aqui, nós fomos para o magistério primário, na maior parte dos nossos casos, com 15 a 16 anos. A lei era isso que nos obrigava, era tirar o curso naquela altura, com o antigo 5º ano e 2 anos de magistério. Portanto, o país comemorou recentemente os 40 anos da democracia e do 25 de Abril. Eu e os colegas aqui presentes, estamos a comemorar os 40 anos, agora em julho, precisamente, em que apresentámos a nossa candidatura aos cursos de magistério para exercer, como disse, em 2012, a nobre profissão de professor primário, era assim que se chamava. Mais tarde, professor do ensino primário e, mais recentemente, professor do primeiro ciclo de ensino básico. Portanto, nós terminámos o curso, à exceção que já conhecemos, 17 anos, na maioria dos casos com 18 anos. ou alguns com 19. Mas também tivemos alguns colegas que terminaram com 20 ou 21 ou 22. Aqueles que não quiseram estudar, por qualquer motivo, e que reprovaram e que fizeram o quinto ano em 2, 3 anos. Outros colegas meus fizeram a tropa primeiro e quiseram ser professores depois. E eu, por acaso, não fiz a tropa, mas quis tirar o curso primeiro, antes da tropa, se assim me fosse chamado, e tirei o meu curso com 18 anos, quase 19. Mas, como disse o Sr. Doutor, nosso representante, nós não obtivemos, na maior parte dos casos, o emprego naquele ano de 1976, em cerca de 90%, talvez. E, portanto, não completámos em 89 os 13 anos de serviço. E aí perdemos essa boleia. Mais tarde alguém nos disse que com 30-55, havia este pormenor também, era a lei que tínhamos de 30-55, mais tarde revogada, através de um célebre mapa, que eu falei aqui da outra vez também, começávamos a caminhar, a caminhar, a caminhar, e tínhamos tempo a mais, essa normativa também já foi revogada, passávamos a ter 1, 2, 3, 4, 5 anos a mais, e em que permitia que até 2021, salvo erro, nós teríamos a aposentação também. Mas isto só aos 62, 63, 64. Dava-nos um ano ou dois de bónus, simplesmente. Tudo isso nos tiraram. E com a luta dos professores e com a luta também da Assembleia da República, os deputados fizeram aquilo que entenderam por bem, que era dar-nos a lei de 77/2009 e que nos permitia, eu digo obrigava, permitia, eu digo obrigava, a trabalhar 34, quando os nossos colegas com 30 iam embora, aos 55 iam com 30. Com 32, 52 também iam. Esta lei obrigava-nos aos 34 e obrigava-nos aos 57. Já não era aos 55 e aos 52, mas aos 57. E nós calámo-nos e aceitámos. Mais uma vez, aparece a Lei 11/2014, que nos tira aquilo que recentemente nos deram. Já viemos à Assembleia da República, na altura, em 2012, daí eu falar neste documento, que está em arquivo, na Comissão da Educação, está lá gravada a minha intervenção, e de quem me acompanhou naquele dia, e está aqui o documento escrito, a cópia fiel do resumo que se fez, porque a malfadada à linha J do Decreto-Lei do Orçamento de Estado para 2013, já nos queria obrigar a trabalhar na altura até aos 65. E com o nosso trabalho, e com a nossa vinda a Lisboa, e com o trabalho abnegado dos deputados, a lei continuou em 2013 e continuou em 2014. Pensávamos nós que continuava também para 2014. E queria referir que esta lei, em 2014, morre de pé, porque todos os professores terminaram os cursos em 76, praticamente ficam todos com os seus pedidos de aposentação até dezembro de 2014. Porque está lá salvaguardada a idade mínima dos 55 anos. 34 sempre mínimos de serviço. E todos eles completam, todos os professores, completam até dezembro de 2014 os 34 anos de serviço e todos têm a idade mínima de 55. Mas agora, os professores estão a receber estas cartas. Eu pedi o meu pedido de aposentação em 30 de julho. Faz agora um ano, no fim deste mês, ainda não recebi a minha carta. Deve estar a caminho. Se vai a pé de Lisboa até Arcos Valdevez, é capaz de estar lá para Coimbra, ou Antoine, mais acima um pouco, etc. E os professores estão a receber cartas, e a minha colega Osinda não está aqui, a minha colega Osinda, perdão, não está cá, mas ela não se importa que eu diga o nome, tenho aqui uma carta em que em 10 dias úteis, com uma carta assinada no dia 9 de junho, tinha 10 dias úteis, para dizer o seguinte, ou anula o pedido da aposentação, e como eu digo, serenamente e alegremente, e com alegria no rosto, continua a trabalhar até aos 66 anos de idade, o que no caso desta colega dá 47 anos de serviço. E é esta carta que está aqui que posso mostrar a quem porventura quiser. Mas eu enviei cópias, salvo erro, para os grupos parlamentares e para as comissões. Esta colega tem uma carta em que tem 10 dias, já passou o tempo, para responder, dizendo que anula o pedido de aposentação e trabalha até aos 66 anos de idade, ou então, feliz e contente, propõe à Caixa Geral de Aposentações uma aposentação de 1.300 euros ilíquidos. E eu não quero alongar-me no tempo, mas há colegas já aposentados pela nossa lei de 34 anos e 57, só porque são mais velhos que nós um ano na idade, já trabalharam menos que nós, porque eles já estão em casa há um ano e há dois. Nós estamos aqui, eu vou a caminho de 37 anos e estou cá, no terreno, e portanto há colegas que já se aposentaram e naturalmente eu não quero dizer, mas naturalmente os senhores deputados sabem que o vencimento ilíquido dos colegas que já foram embora é quase o dobro desta importância. É muito, é pouco, não venho aqui discutir isso, nem me compete discutir isso. Sei é que há colegas na mesma situação que estão aposentados com quase o dobro desta importância. Esta colega, e mais que receberam, soube há dias, aliás, de uma colega que recebeu uma carta em que lhe propõem 1.100 euros ilíquidos. Ilíquidos. Quando há colegas que recebem muito mais que esta importância em vencimento da aposentação líquido. É justo? Nós só clamamos por isso. Clamamos pela justiça e pela igualdade. Mas queria referir também que a Caixa Geral de Aposentações, quem sou eu para criticar, mas sei que o meu processo está lá desde outubro de 2013, sei que há colegas que pediram depois de mim e tenho conhecimento de um despacho de 7 de janeiro de 2014. Há alguém que preencheu depois de mim. Porquê? Não sei, nem me compete perguntar porquê. Sei que há colegas que já estão aposentados com os 34, 57. Nós, os que pedimos, e um número muito reduzido, que está para pedir muito recentemente, já concluiu, ou está para concluir dentro de dias as condições, para pedir a sua aposentação com a malfadada Lei 2014, empurra-nos para trabalhar, 45, 46, 47, e há uma colega aqui presente que lhe propõe trabalhar 48 anos. Pedimos encarecidamente aos senhores deputados que tenham a bondade, a amabilidade de fazer alguma coisa por nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu ainda pediu aqui a palavra a professora Maria Isabel Cardoso. Eu vou-lhe dar, deixe-me só dizer-lhe que o tempo escasseia mesmo.
Vou ser muito breve.
E eu dou-lhe naturalmente a palavra, mas...
Boa tarde, senhores deputados. Faço minhas as palavras aqui do Dr. Cláudio, mas pretendo só acrescentar uma coisa. Eu terminei o curso com 16, comecei a trabalhar com 17 feitos há 20 dias e, portanto, não vou trabalhar 48, são 49 anos de trabalho. Também é uma coisa, tenho o lar muito perto da escola, de modo que também me podem ir buscar ao lar e pôr-me na escola. E também para dizer que já passei por 4 versões de aposentação. Portanto, passei pelo 229, 3252, o 229 e os anexos, a Lei 77 e agora esta mistura, para mim é uma mistura de leis. Finalmente, gostaria de saber o que é que os senhores poderão fazer, quando é que haverá uma resolução para esta situação, quando é que esta situação chega à CGA e também comunicar-vos que isto vai pôr em causa o início do ano letivo, porque os lugares, os nossos lugares, que somos do quadro, não vão estar disponíveis para o concurso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Eu creio que também que as perguntas que deixou são uma boa forma de passar a palavra aos deputados. A menos que haja, de facto, ainda, eu não vou deixar que alguém saia daqui a dizer que não pôde falar, mas se pudéssemos passar, até porque a Sra. Deputada Rita Rato tinha já outra audiência, teve também que se deslocar. Deixem-me dizer também que, entanto, temos connosco também um colaborador do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não estando nenhum deputado, está ainda assim representado, e eu pedi aos meus colegas que quisessem tomar a palavra, a deputada Rosa Areses, do PSD, por 3 minutos, para ainda termos algum tempo, ainda se for caso de ouvir alguma questão da parte dos nossos visitantes.
Muito obrigada. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a cumprimentar os seus professores, o Sr. Professor Cláudio Carvalho, em representação, o Dr. Cláudio Carvalho, em representação dos professores, o professor Araújo Barros, e nele cumprimento todas as senhoras professoras, muitos dos quais eu já tive o prazer de falar, até porque são quase todos meus conterrâneos, vizinhos, de Arcos de Valdeverde, de Vila Verde, eu sou de Ponta Barca, portanto, somos todos ali, quase todos do Alto Minho. Isto é um assunto que o PSD tem vindo a acompanhar ganhar e nós temos a noção que o que está aqui em causa, obviamente que é esta lei 11/2014 que vem de certa maneira alterar, embora não refira especificamente, mas não salvaguarda a exceção, relativamente à lei de 77/2009. Eu sei que o Sr. Professor Manuel Barros falou, e bem, em outubro de 2012, eu também já estava aqui nesta comissão, foi contemplada essa salvaguarda no Orçamento de Estado para 2013, portanto é um assunto que agora, mais do que nunca, também temos já um histórico para trás que nos leva a fazer toda essa análise e que estamos atentos, que estamos a acompanhar e que também vamos tentar articular com os outros grupos parlamentares. Além de mais, é uma questão de justiça, digamos assim, comparativa. A Caixa Geral de Aposentações, segundo os seus professores disseram, faz uma leitura ou há uma interpretação de uma obrigatoriedade agora de 34 anos de serviço mais 66 de idade, cumulativamente. Portanto, é uma questão de justiça comparativa que nós realmente estamos atentos, vamos acompanhar e vamos articular com os outros grupos parlamentares de forma que esta situação acabe por ter um desfecho de forma que, eu não digo satisfaça a todos, mas seja um desfecho em que ninguém se sinta, pelo menos comparativamente nas mesmas circunstâncias, penalizado em relação aos colegas que nas mesmas circunstâncias tiveram situações e desfechos diferentes. No fundo, o que eu tenho para dizer neste momento é isso, estamos a acompanhar e estamos em articulação a Comissão de Educação, também com a Comissão de Orçamento e Finanças, uma vez que isto mexe com as duas comissões, por um lado são professores, estão na área da educação, por outro lado implica investimentos, implica verbas, por isso estão esta articulação e por isso esta audição aqui em conjunto, dizer que nós estamos atentos e que estamos a tentar diligenciar de maneira que as coisas se resolvam o mais rápido possível. Não responder agora à senhora professora quando é que vai ser, não consigo certamente, mas estamos atentos e vamos tentar que a resolução deste tenha um desfecho que não seja penalizador, pelo menos para aqueles que estão nas mesmas circunstâncias, como é óbvio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Só agora, eu só queria perguntar, é só uma questão, não sei se tem ideia aproximadamente de quantos professores estão nesta situação, é porque eu já ouvi falar em 30, já ouvi em 100, em 200, se terão depois uma ideia que nos possam dar do número de docentes que estão nestas circunstâncias. Muito obrigada.
Pedi que tomassem nota da questão, depois no fim dar-lhes aí a palavra. Sr. Deputado Carlos Enos, do Partido Socialista.
Obrigado. Queria também começar por cumprimentar todos os professores que aqui estão e que representam, e já agora vou avançar o número que têm conhecimento, julgo que cerca de 50 pessoas que estariam, portanto, nesta...
São cerca de 300.
300? Não. Bom, os dados que eu tenho são entre 30 a 50, foi o comunicado que ainda hoje li da FEMPROF, não sei, portanto, depois veremos os números. Bom, portanto, mas queria então já aproveitar, e vou ser muito sucinto, para saudar a vossa persistência, portanto, para que este assunto seja resolvido, essa luta que têm vindo a desenvolver ao longo de algum tempo. Já os recebemos aqui, de facto, há 2 anos, e, portanto, este é um assunto que nós consideramos, portanto, que é injusto, e por isso estamos também, enfim, a acompanhar com muita atenção toda esta situação. Já conhecemos a várias documentação, portanto, que nos tem sido enviada individualmente por muitos dos professores. Conhecemos também que já nos foi enviado também as respostas que têm sido dadas pela Caixa Geral de Aposentações, de forma que estamos por dentro, digamos, de todo este assunto, e por isso não vou perder muito tempo aqui em relação a estas questões. Queria também dizer que a nossa posição também já é conhecida, porque já houve aqui algumas votações que foram feitas, portanto, em plenário, e também já conhecem as nossas posições que fomos tomando já nas audições, nas audiências que fizemos, portanto, anteriormente, e por conversas que temos tido com vários professores. Pela nossa parte, estamos disponíveis e estamos preparados para tomar todas as iniciativas para que este problema seja resolvido o mais rapidamente possível, e julgo que há, pelas conversas que temos tido com os outros grupos parlamentares, há a vontade de conseguir, portanto, um consenso alargado, muito alargado, para resolver o problema, mas também queria deixar aqui claro que, no caso de não haver consenso, o Partido Socialista está preparado para avançar com iniciativas próprias para que o assunto seja resolvido, de facto, o mais rápido possível. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Abel Batista, estou aqui na situação curiosa de dar eu a palavra ao Presidente da Comissão. Se faz favor.
Meu caro colega deputado Michel Zoifer, deputado piloto nesta audição, não é nada curioso, é assim que a regra também da Comissão, e portanto, muito bem. Duas notas. Eu acho que a questão, o Sr. Dr. Cláudio Carvalho colocou aqui a questão, eu pensei que seria das pessoas que mais conhecia deste processo, afinal estou enganado. O professor conhece isto ao pormenor e, portanto, conhece esta situação muito bem. E a questão aqui que coloca é uma questão que é colocada por todos. Deixa-me aproveitar para saudar o nosso ex-colega Francisco Madeira Lopes. O Dr. Francisco Madeira Lopes foi nosso colega deputado aqui no Parlamento. Em 2009 era cá deputado e, não fazendo parte desta delegação, porque não tinha combinado, mas estava também no Parlamento exatamente por causa da mesma situação. Dizia eu, desde 2009 que acompanho esta questão de tentar penalizar um conjunto de profissionais a quem foi... Não, em 2009.
Em 2006
estivemos
aqui com o senhor.
Sim, mas 2009 é que surgiu... 2009 é que surgiu o primeiro projeto para finalizar esta situação. E, portanto, eu queria ser singimo à questão dos diplomas que entraram aqui no Parlamento. E, portanto, desde essa altura que, da minha parte, tenho acompanhado este processo e dito não pode ser, porque a estes profissionais foi exigido um esforço de solidariedade, um esforço de espera numa altura em que eram absolutamente necessários e, apesar de tudo, esperaram para que outros colegas que, também numa situação dramática da sua vida pessoal e numa situação de solidariedade coletiva do país, fizeram esse esforço e, portanto, seria não só injusto, como aqui foi muito bem qualificado, quer pelo Dr. Cláudio, quer pelo professor Manuel Barros, não só injusto, mas, acima de tudo, de uma forma que é encapotada no caso da 11/2014. Primeiro, porque estas situações têm vindo sempre a ser feitas num momento do Orçamento de Estado, e portanto aí onde o Orçamento de Estado é um documento que circula por todas as comissões e é analisado ao pormenor, a 11/2014 não passou efetivamente pela Comissão de Educação. E portanto daí nos ter apanhado a todos um pouco de surpresa. Dirão as senhoras professoras e as suas pessoas, incluindo também os senhores doutores aqui presentes, bem, mas o deputado tem que acompanhar todas as situações. Pois, mas nós vamos acompanhando mais de perto e ao pormenor aquelas que são as situações onde estamos nas respectivas comissões e, portanto, esta passou-nos aqui um bocadinho ao lado. Estão nesta situação cerca de entre 260 a 280 professores. É, senhor professor, eu vou-lhe explicar porque é que é. Porque estão neste momento, não chegam a 100 professores, o número de professores que estão neste momento em situação de poder pedir até ao final do ano. Mas estão os que estão pedidos já na Caixa Geral de Aposentações, porque fazem isso. E portanto, independentemente, e está aí o Dr. Cláudio, que poderá com certeza acompanhar-me na questão da interpretação jurídica da questão, é que provavelmente essas pessoas já fizeram o direito e a Caixa Geral de Aposentações não terá legitimidade para fazer isso, mas é um processo que, a ser, terá que correr os seus trâmites nos tribunais, então estaremos na totalidade à volta disto. E, portanto, o que é necessário resolver é esta questão. Das conversas que temos tido entre colegas de todos os partidos aqui, das duas comissões e também com o Governo, há, neste momento, uma perspectiva muito próxima de se poder encontrar uma solução. E por isso eu digo, é uma perspectiva muito próxima, porque não está ainda fechado. O nosso objetivo é de conseguirmos uma alteração à 11/2014 no sentido de se poder alterar e manter a excepcionalidade da situação dos professores de 75, 76, para poderem aposentar-se de acordo com as regras que estavam vigentes até 2013. Essa é a perspectiva que temos neste momento. Não vos posso ainda dar a total garantia sobre isso, porque não tenho ainda os elementos todos. E o objetivo é fazermos um documento onde possa ser um documento conjunto de todos os grupos parlamentares, assinado por todos, de forma a poder ser votado no último dia de trabalhos deste Parlamento, no próximo dia 25, a votação, na Generalidade, Especialidade e Final Global, de forma a poder entrar em vigor tão rápido quanto possível. Há aqui uma questão que foi levantada pela professora Isilda Cardoso, que é muito sensível, é que está a causar alguns problemas para o início do ano letivo, nomeadamente para quem está nos órgãos de gestão, que realmente tem aqui um problema entre mãos. Essa é uma questão que neste momento já não conseguimos resolver, porque o planeamento do ano letivo está, já, ou já está feito ou tem que ser feito até ao final, até meados deste mês, e portanto isso já se torna um bocadinho complicado, mas enfim... Diria que esse é um problema da organização, não é um problema do direito da aposentação dos professores que aqui estão e dos que aqui hoje vêm reivindicar isso. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. E a Sra. Deputada Paula Batista, do PCP, tem a palavra.
Cumprimentar todos os presentes em nome do Partido Comunista Português, dizer-vos que o PCP votou contra esta lei 11 de 2014 por representar um roubo aos rendimentos dos pensionistas e reformados, mas também porque significa o aumento da idade da reforma e dificulta o acesso à mesma. Da nossa parte, esperemos que haja entendimento, mas se assim não houver, hoje mesmo o Partido Comunista Português vai tomar uma iniciativa no sentido de apresentar uma resolução ao vosso problema. Portanto, esperemos que haja consenso e bom senso para resolver esta injustiça, esta profunda injustiça, mas se assim não houver também não há qualquer problema, porque da nossa parte podem contar com o Partido Comunista Português para apresentar uma iniciativa no sentido de resolver este vosso problema, não é? Que é da maior injustiça. E não vos vou, penso que é isto que vocês aqui vêm, é esta a resposta que deveriam ter, é uma reposição de uma injustiça enorme relativamente à vossa apresentação. E disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou voltar a passar a palavra a quem a quiser tomar. Deixem-me só dizer-lhes que se entretanto algum deputado sair, não é por má vontade, mas como o plenário começa às 3, os nossos colegas e bem têm de estar lá, eu ficarei convosco até ao final, sem qualquer, em representação das duas comissões. Deixem-me também dizer-lhes só uma nota meramente informativa. O Parlamento, a Assembleia da República, já entrou numa fase em que não aceita iniciativas legislativas, regimentalmente e por decisão da Conferência de Líderes. O que não quer dizer que não se conseguisse, na prática, se houvesse, sobretudo, um consenso que não tem que ser alargado, tem que ser mesmo total, entregar uma proposta legislativa nos termos em que o Sr. Deputado Abel Batista a referiu. Mas em termos práticos, isso exigiria mesmo o agrimento de todas as bancadas. Caso contrário, só em setembro é que o processo legislativo é retomado. Portanto, nós já estamos numa fase de terminar os processos legislativos que estão em tramitação aqui para finalizar a sessão legislativa. Não sei, Sr. Doutor, Sr. Professor, eu dou então a palavra na ordem inversa, Sr. Professor Araújo Barro.
Sr. Presidente, só precisava de um minuto ou dois no máximo, e já agora será importante também apresentar um cumprimento ao Sr. Deputado Acácio Pinto, que também é nosso colega. Melhor, foi colega, e acho que ainda é colega, porque professor, e é professor também, não é? É porque professor é-se para toda a vida, não é? Até me ensinaram uma altura que um padre que deixa de ser padre continua a ser padre até à morte, mesmo que depois seja casado, e deixe as homilias e essas coisas. Portanto, só uma curiosidade é que estamos a ficar velhos, mas lembro-me bem ainda que o senhor deputado Acácio Pinto presidiu na altura, se calhar já não se lembra porque os trabalhos parlamentares são muitos, mas o senhor presidente foi na altura quem presidiu em outubro de 2012 à nossa vinda numa salinha ali ao lado. Só queria clarificar o seguinte, como o senhor presidente doutor Abel Batista referiu, esse número é capaz de andar um bocadinho baralhado, sou doutor, porque anda em trânsito muita coisa. Portanto, esse número deve andar baralhado, o meu está lá a baralhar as contas, porque se o funcionário que recebeu o meu processo andasse um bocadinho mais célere, eu muitas vezes fico na escola, e estão aqui os meus colegas ao meu lado, que não me deixam mentir, inclusive fecho a minha escola quando há reuniões às 9 e às 10 da noite. Portanto, fecho a escola, e se o funcionário que pegou no meu processo andasse se calhar um bocadinho mais rápido, eu se calhar mandava-lhe um pão de ló lá do norte, se ele me tivesse dado despacho até o dia 4 de março. Ou então um rebuçado dos arcos que eu entretia durante duas horas na boca, mas se calhar depois era um problema, Sr. Doutor, é que ele não despachava mais nada enquanto não comia o rebuçado dos arcos. Mas, portanto, o número deve andar muito baralhado por causa dos corredores, porque realmente os que estão para pedir até 2014, até ao final do ano, serão muito poucos. Os que lá estão, como o meu, que faz agora um ano no dia 30, portanto, se calhar vai até aí. Nós também tínhamos um número já com muitas dificuldades na altura, mas como também isso ficou tudo baralhado, nós de outubro até julho, como é o meu caso, portanto, quase nem dava para um bebê nascer, não é? Dava para gerar, mas não dava para nascer. O tempo foi pouco. Portanto, poucos professores se aposentaram e entre a nossa vinda aqui em outubro de 2012 e depois de outubro isto começou a ficar complicado porque os processos começaram a avolumar-se. Entretanto, só queria perguntar se porventura, como estão aqui representados todos os grupos parlamentares, era uma informação que se calhar dava toda a importância para o nosso grupo, se eventualmente algum grupo parlamentar ou alguma comissão também já pediu eventualmente algum parecer, alguma comunicação que já recebesse da carta da Caixa Geral de Aposentações, também a clarificar isto, porque realmente julgo que é também função dos senhores deputados, dos grupos parlamentares, uma vez que este problema já se atrasa desde março, já estamos em julho e, portanto, abril, maio, junho, julho, já há muito tempo que este problema está resolvido e mal para nós, se eventualmente, era a minha pergunta, se algum grupo parlamentar, alguma comissão, pediu alguma clarificação a estas cartas que estão a ser enviadas e que muito querem penalizar os professores que já têm, como eu, o pedido apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Deixe-me dizer-lhe que os grupos parlamentares podem tomar as iniciativas, nomeadamente por via dos requerimentos e das perguntas ao Governo, comunicar-lhe-ão, com certeza, depois disso. Da parte da Comissão, ou das duas comissões aqui envolvidas, eu sei que ainda não houve nenhuma diligência concreta sobre a interpretação que a Caixa Geral está a dar à vossa, enfim, a esta questão. Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveitaria este pouco tempo que tenho para responder à questão que foi colocada relativamente ao número de professores. Acho que é muito difícil determinar neste momento com rigor o número de professores, atendendo ao facto da Caixa Geral de Apresentações ter diversos pedidos que já foram apresentados no ano de 2013 e, pelo que sei, alguns ainda em 2012, que não têm ainda decisão. Portanto, até sei que relativamente a estes, de uma forma que juridicamente é, no mínimo, discutível, a Caixa Geral de Apresentações está a responder aos professores que apresentaram os pedidos em 2013, nos mesmos termos que está a responder aos professores que apresentaram os pedidos em 2014, isto é, propondo-lhes a pensão com redução por cada ano de antecipação relativamente aos 66 anos, ou então convidando-os a desistir do pedido. Relativamente ao outro aspecto que queria aqui salientar, prende-se com o cálculo da pensão. É que esta Lei 11 de 2014, não o referi há pouco, estabeleceu também aqui uma alteração ao artigo 5º da Lei 60 de 2005. O artigo 5º da Lei 60 de 2005 é o artigo que contém a fórmula de cálculo das pensões. E no seu número 1, no que respeita à parcela 1, isto é, ao tempo de serviço que foi prestado até ao final do ano 2005, antes desta alteração introduzida por esta lei, considerava-se a remuneração mensal relevante 100% da remuneração mensal do docente. Com esta alteração, passa a considerar-se apenas 80%. Isto é, se esta norma for aplicada a estes professores, temos aqui um segundo aspecto em que há uma injustiça notória, na medida em que o cálculo da pensão vai começar, atendendo aos vencimentos que os professores têm, logo com um valor que é inferior em cerca de 500 euros aos seus colegas que se aposentaram ao abrigo da Lei 77. Portanto, também acho que, a propósito deste aspecto, uma qualquer iniciativa legislativa que venha a ser tomada deve considerar não só a questão da idade, como também a questão do cálculo. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. E deixo, bom, terminamos então assim aqui a nossa audição. Eu vou só depois pedir que seja possível que os serviços da Comissão tomem nota dos professores todos estiverem presentes. Eu só tinha aqui aqueles que cumprimentei no início, mas não queria que nenhum deixasse de ficar registado com a sua presença aqui. Os grupos parlamentares tomaram aqui a palavra e tomarão as iniciativas conforme a sua vontade e possibilidade. E eu espero não voltar a vê-los aqui, não porque não tenha gostado de os ver, mas porque seria um sinal de que as coisas estavam resolvidas. Muito obrigado, então.